aí, você ouvindo a gente do outro lado, esse aqui é o Bingo Corporativo. Eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapoca.
Eu sou o Salomão.
Hoje, no segundo episódio dessa nova temporada do Bingo Corporativo, nós vamos falar sobre o tema bolo ou torta? É, o que é bolo e o que é torta? Mentira, não é isso não. A gente queria já deixar aqui nosso recado pro nosso querido amigo Tobias, que é um defensor daí na hora de fazer a diferenciação do que é bolo e do que é torta. Se você sabe a diferença de bolo e torta, manda pra gente lá no LinkedIn. Inclusive, você já foi lá no LinkedIn, no Bingo Corporativo lá no LinkedIn, vai lá. Deixa o seu abraço, dá seu recado, fala que tema você gostaria que a gente tratasse, que com o maior prazer faremos aqui, ou não, se você der uma ideia muito ruim, tá bom? Mas a diferença entre bolo e torta tá nos nossos planos da gente fazer em algum momento. E o tema de hoje é competitividade. A gente vai discutir aqui até que ponto a competitividade pode te servir, ou até que ponto a competitividade é uma armadilha.
Pode destruir a sua carreira.
Né? Ou então, empresas que são competitivas, como se portar dentro delas. Porque isso existe também, né? Às vezes a pessoa não é tão competitiva, mas a empresa é. E aí você tem que saber se portar dentro dela, porque senão você está ferrado, né? Então, antes da gente começar o tema...
É sacanagem.
Antes da gente começar o tema... Nós vamos primeiro ver as palavras, porque eu não vou esquecer essa semana.
A palavra bomba
tá pra quem essa semana?
Tá pra mim, cara.
Tá pro Salomão?
Qual que é a palavra bomba?
É você que precisa falar, porque eu não sou bobo. Qual que é a palavra bomba, Salomão?
É bobo. Tô brincando. É sacanagem.
Essa é uma boa palavra. Essa tem chance de sair, tá? Essa tem chance de sair.
Qual?
Essa aí que você falou.
Boba,
vamos lá. As minhas palavras dessa semana são bom, meta, briga, conforto. Chapoca.
Piores, todos, benefícios, disputa.
Salomão.
As minhas são estímulo, desistir, performance, verdade e a palavra bomba. Sacanagem.
Cara, eu juro que eu vou recortar essa vinheta, eu vou transformar na vinheta do Salomão, velho.
Mas a gente tem que fazer direito, cara.
A gente pode obrigar o Salomão a fazer isso toda vez que tiver a palavra bomba.
Vão falar de uma forma, palavra bomba.
Não, eu vou gravar isso e fazer igual tem o...
Acabou!
Eu vou colocar aqui na minha... Eu vou colocar aqui na minha régua pra eu poder usar enquanto a gente estiver gravando. Porque aqui é seriedade, né? Isso aqui é podcast profício. Não tem essa, não. A gente só tem quatro sons.
Quem é flow, né, Abraham?
A gente só tem quatro sons. A gente tem quatro sons. Eu vou colocar o do Salomão aqui, vai ser o quinto.
A gente tem mais som do que integrante.
É isso.
Inclusive, eu sou competitivo e é questão de tempo pra gente passar esses competidores nossos aí de podcasts.
Ninguém compete com a gente, não, cara. Nesse tema, ninguém compete. Eu acho, né? Mas pelo menos nunca ouvi um podcast sobre o tema. E você aí que está ouvindo a gente, não deixa de ir lá no LinkedIn contar pra gente tema que você gostaria que a gente ouvisse e mais, pessoa que você gostaria que a gente trouxesse aqui. Porque a ideia é sempre a gente trazer mais convidados que a gente trouxe, que a gente falasse. Só que antes da gente falar, a gente vai ouvir, provavelmente, né? Também quem você gostaria que a gente convidasse para poder participar aqui. E não adianta pedir o Steve Wozniak, Tim Cook, porque eu não gosto do povo da Apple, tá bom? Então não é porque eles não aceitariam, é porque eu não gosto da Apple, então todo mundo sabe disso. Então se for sugerir alguém, sugere o pessoal do Google, que eu gosto mais, tá bom? Vamos lá, senhores, competitividade. Vamos começar pela pessoa menos competitiva que eu conheço. Tá? Menos competitivo que eu conheço, que é uma pessoa que não enxerga isso como um bom atributo. Salomão, como é que você vê a competitividade no ambiente de trabalho, Salomão?
Cara, eu acho que tem que ter competitividade. É muito difícil falar competitividade peraí, saudável.
Peraí,
né?
Deixa eu voltar atrás. O que é uma competitividade que você considera, tipo assim, porra, nesse nível aqui tá legal?
Eu acho que a competitividade é saudável com você mesmo. É você querer ser melhor para você ser melhor, não para você... Aliás, deixa eu reformular. Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte. Para eu ser bom, ninguém precisa ser ruim. Tem gente que é competitivo e fala, ah, eu fiz isso e quer desmerecer o que outra pessoa fez. Eu acho, primeiro, não desmerecer nenhum mérito de ninguém, nenhuma coisa boa de outras pessoas. É você querer ser bom baseado nos seus méritos, nas coisas boas que você tem. E não pra alguém ser ruim. Você não tem que ser melhor que ninguém pra ser bom. Você não tem que ser melhor que ninguém pra ganhar alguma coisa. Às vezes, aliás, eu tô falando besteira, porque às vezes você tem que ser melhor que alguém pra ganhar de alguém, né? Em determinada
coisa.
Eu
ia te perguntar como é que funcionaria as Olimpíadas no seu modelo.
Pois é, mas você não tem que ser um ser humano melhor. Você, sei lá, cara, me confundi todo na resposta, porque é um assunto complexo mesmo.
Numa boa, que como que eu vejo a competitividade?
Aí, vocês conseguiram me confundir uma vez nesses 40 e poucos episódios.
Muito bom.
Competitividade. Ai, como que eu olho pro mundo da competitividade? Eu acho que as empresas podem se beneficiar disso. Eu acho que elas podem se beneficiar disso quando elas tratam a competitividade como não algo para a empresa apontar o dedo e falar assim, você é melhor do que você. Mas quando você tem uma meta, às vezes, para 3, 4 pessoas, que é uma meta similar, especialmente entre pares, e que as pessoas mesmo vão buscar, né, ser melhor, olhando para o lado, falando assim, porra, tem esse cara aqui, ele é incrível. Ele alcança de uma forma que ninguém mais alcança. O que que ele tem, o que que ele faz de diferente para eu tentar fazer? Essa eu acho que é a competitividade boa. É quando tem alguém que é tão bom, mas tão bom ou tão boa, que as pessoas olham em volta e falam assim, caramba, eu queria ser igual a essa pessoa, né? Não é uma competitividade para eu quero ser melhor do que o outro, é muito mais tipo, o que que eu posso aprender com essa pessoa que tá fazendo isso melhor do que eu faço? Eu acho que essa é a competitividade boa. A competitividade ruim, ao meu ver, tá considerando o tipo de cultura de empresa que eu me dou bem, é aquela que olha e fala assim, eu quero ser melhor do que esse cara. Eu acho que esse tipo de competitividade, em algum momento, ele é destrutivo. Porque quando você quer ser melhor do que alguém por ser melhor do que alguém, em algum momento, possivelmente, você tende a romper limites e barreiras que vão ser, na melhor das hipóteses, uma zona cinzenta, sabe? Pra não dizer que você vai ser antiético em algum momento, porque... na hora que você tá mirando uma pessoa, né?
Você tem toda a razão, concordo completamente. Eu quero ser o melhor, porque eu quero ser o melhor. Não porque eu quero que aquela pessoa seja pior do que eu, entende? Você não tem que preocupar com o outro. Querer ser o melhor sem estar muito preocupado com o outro, né? Com a posição do outro, mas mais com o seu desempenho, mais com a sua evolução, né? De alguma forma.
Tá, muito legal. Deixa eu botar uma pimenta aqui. Eu concordo 100% com vocês. Eu acho que esse exemplo que o Abramo deu é muito bom, porque especialmente em muitos casos de empresa, né, quando você tem uma equipe, você pode ter a mesma meta para 3 pessoas, e se aquelas 3 pessoas atingirem, maravilha, né? É uma competição, é um aproveitamento daquilo dali, né? Agora, quando a gente está falando só tem lugar para uma vaga, são 2, 3 pessoas competindo, e aí, como é que faz?
E aí você vai ter que criar um critério e alguém vai ser o melhor. Não necessariamente todo mundo
quando
pode
só atingir. Quando só tem tanta chapoca, como é que é? Quando só tem uma pessoa, é isso?
Tem uma vaga, 3 pessoas.
Entendi.
Você é uma dessas pessoas. Como você compete e como que essa competição pode ser saudável?
Cara, eu acho que a primeira coisa é competição não ser a questão, entendeu? Tipo assim, cara, você não tá numa empresa pra competir com os outros, cara. Você tá numa empresa para fazer seu trabalho bem feito, cada vez melhor e crescer junto com ela. Então, eu acho que a competição, no final, é muito mais as pessoas olharem entre si e encontrarem boas práticas que elas não praticam hoje e podem praticar amanhã. Eu acho que é isso, sabe? E ó, eu tô falando, cara, eu sou o cara que montou o time de vendas da Hotmart. Para mim, não existe uma área que a competitividade seja mais latente do que a área de vendas. Eu acho muito raro, eu não consigo apontar um lugar em que a competitividade seja mais exacerbada do que numa área de vendas. E a gente tem um time, cara, que muito raramente aconteceu, né, de pessoas olharem com viés errado, sabe? Assim, o viés da eu preciso bater aquela pessoa. Então a gente tem, cara, pessoas espetaculares passaram no time, tipo a Dai, cara, Daiane Fernandes, que é uma pessoa que...
Beijo, Dai.
É um beijo pra ela, eu tô citando porque eu acho importante citar, entendeu? Que é uma pessoa, cara, fenomenal, que entregava pra caramba, puta de um resultado, e as pessoas olhavam pra ela, não tipo assim, ah, eu tenho que ser melhor do que ela. As pessoas olhavam pra ela e falavam assim, ô Dai, como que eu faço pra poder fazer do jeito que você faz, sabe? O que, que você faz que é tão especial, né? É, eu falei que a Dai mais recente, mas tem o João Zé Ameno também que comanda a nossa operação nos Estados Unidos hoje, que tinha um estilo de venda, cara, que era assim, ele nem olhava, assim, ele não estava preocupado com o que as pessoas estavam pensando, ou até em qual que era a meta que ele tinha. Ele simplesmente entregava o melhor que ele podia para cada cliente, e o Joãozinho não precisava de lead. Os clientes indicavam outros clientes para ele, de tão cuidadoso que o cara era. E o Joãozinho nem olhava para a meta, e ele passava por cima das metas. Então as pessoas olhavam para ele e falavam assim, putz, o que, que esse cara faz que é tão especial, sabe, pra ele passar por cima das metas? Aí a galera fala assim, ô João, o que, que você faz pra você bater 180% da meta? Ele fala assim, aí eu bati 180% da meta? O cara não tava nem olhando, entendeu? Então, você vê, as pessoas, historicamente, aí eu tô falando pra cultura da empresa em que eu trabalho, que foram mais brilhantes, cara, foram as pessoas que não olhavam a meta como algo a ser batido, mas olhavam pro trabalho como algo a ser realizado e melhorado todos os dias. Essa, pra mim, é a competitividade que não tem preço. A competitividade, quando você olha o outro e fala assim, ah, tem que passar, porque, pô, eu quero ser o melhor da empresa. Eu não tô dizendo que você não possa fazer isso. Mas você provavelmente tá focando no negócio errado. Porque não é olhando pro outro falando, eu quero ser melhor do que ele, que você vai ser melhor, né? Você precisa de aprender o que o outro faz bem, pra você adquirir as coisas boas e praticar no seu dia a dia. Pelo menos esse é o meu jeito de ver o mundo.
Não, eu acho super legal e eu acho que faz todo sentido, tá, Bruno? Não tô discutindo isso, não. Só tô colocando o seguinte. Tentando ajudar a audiência, pensando numa pessoa que tá num contexto em que ela tá numa empresa que às vezes não tem essa mentalidade, né? Que eu acho que ainda
então
não é maioria.
Então estamos falando de cultura de empresas competitivas, isso?
Tudo bem, isso. Ambiente corporativo, estamos falando de competitividade e competição. Existe uma vaga. Tem três pessoas disputando aquela. Vamos dar um, né, um
tá,
hipotético,
né?
Nós três estamos juntos. Salomão foi promovido e abriu a vaga do Salomão. Né?
Tá bom.
Eu e Abramo estamos no time do Salomão aqui e a gente vai disputar essa vaga. Disputar, entre aspas, né? Somos dois candidatos à vaga.
Chapoca, isso não existe. Provavelmente a gente já disputou. Então, tipo assim, na hora que chegou nesse momento, a gente já disputou. Lá atrás, entendeu? O que a gente fez até aqui é o que vai levar a gente para o lugar do Salomão.
Vamos lá, eu acho que tem vários pontos aí. Tem uma parte técnica de quando a gente fala de competitividade ou disputa interna dentro da empresa, que é o seguinte, você não pode criar metas onde o sucesso de um represente o fracasso de outro, no seguinte sentido. Cada um precisa ser responsável pela sua entrega. No final, quem tiver a melhor entrega vai ter a melhor performance, etc. Mas nunca, nunca se eu subir, o outro vai cair. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, sempre quando você cria métricas pensando em disputas saudáveis dentro de uma empresa, essas métricas precisam ser pensadas dessa forma. Exemplo. Vou dar um exemplo prático. Tem um cliente a ser conquistado. Área de vendas. Quem conquistar esse cliente ganha isso. Você vai pôr sua área de vendas um contra o outro. Outra coisa é, cada pessoa da sua área de vendas tem uma carteira, cada um tem que explorar melhor essa carteira. Beleza, cada um depende só de si. A sua performance final vai depender só de si, e não de você derrubar alguém, ou não de você conquistar alguma coisa que poderia ter sido do outro, ou uma disputa de uma conta, ou uma disputa de um cliente. Isso nunca pode ser estimulado. Tem que ser estimulado a melhor performance dentro da sua própria carteira. Outra coisa, em relação à competição, em relação à boa performance, em relação ao que for. E aí o Abram citou um exemplo aí de um cara que trabalhou com ele, tem tudo a ver, que eu acho que é o grande segredo para você se dar bem na competição ou no que for. Acho que você tem que conhecer a meta e conhecer as regras, Então eu discordo um pouco de você não conhecer, mas eu acho que você tem que gostar, cara. Você só é bom naquilo que você gosta de fazer, naquilo que você ama fazer. É, se você não gosta, você não, dificilmente você vai ser o top one. É, você só é top one daquilo que você ama, entendeu? Então esse cara devia gostar muito do que ele faz. E aí ele cometia a falha de não acompanhar os números e a meta dele, mas ele devia gostar tanto do que ele fazia e ter um amor tão grande pelo que ele fazia que supria tudo, cara. Que é porque ele tinha o mais importante. Então eu acho que aí quando você faz o que você ama, começa a tirar aquele peso de tem que vencer, tem que conquistar, tem que superar, tem que ser o melhor, e começa a ter um peso mais leve, sabe? Eu tenho que me superar, eu tenho que me surpreender, eu tenho que me evoluir. Eu acho que muda o viés, entendeu? De competitividade.
Não, pra mim tá claríssimo o que vocês dois falaram. O ponto que eu ainda quero chegar é o seguinte. Beleza, você tá num... Eu acho que vocês vão concordar.
Você quer ver
que...
o pau comer, né, Chapoca?
Não, eu quero ajudar quem está no momento em que o pau tá comendo em volta dele. Saca? Assim, e porque isso que vocês estão falando,
tá falando
é ótimo.
De organizações competitivas, é isso que você tá dizendo?
Exato. Eu tô falando o seguinte, uma pessoa que tá
isso no existe.
Aqui agora, que tá num contexto... Existe pra cacete. Assim, que tá num contexto desse, que até acredita, que acredita no que o Abraão falou, acredita no que o Salomão falou, mas ela tá num contexto em que a competição é sanguinolenta. Ela pode fazer alguma coisa? Ela deve fazer alguma coisa? Ela joga essa regra desse jogo que vocês estão falando
tá,
aqui?
O que
ou ela vai
é
ser engolida?
Sanguinolenta? Tá, mas eu queria uma definição, porque tem gente também que é muito frágil em relação a isso. E aí é o seguinte, ai gente, tem um ranking entre as pessoas, não dá. Cara, uma coisa é pegar o ranking, pegar os últimos colocados e ficar mostrando. Isso é sanguinolento, isso é uma sacanagem. Outra coisa é você ter um ranking entre as pessoas e falar, pessoal, esses
premiar
foram os top
melhores.
3, esses foram os top 5, esses são os primeiros lugares. Isso eu acho legal. Mostrar quem tá mal, quem tá ruim, nunca é bom. Nunca é bom.
Mas, Salomão, de novo, a gente tá falando do outro lado. Nós estamos falando o que o Chapoca tá provocando, é tipo assim, a pessoa que está num ambiente que ele é, que ele é mais
que cruel, mostra mais esse lado.
É isso.
Só
dá
um exemplo
que ela
mais
faz?
Claro. A empresa faz o quê? Esses são os últimos lugares. Chapéu de burro pra quem tiver em último. Esse tipo de
chapéu
coisa,
de burro,
esse nível.
Chapéu de burro tá complicado hoje em dia porque dá demissão. Não, eu sei, mas tem gente que trabalha em empresa assim. Então vamos dar a dica do que a pessoa tem que fazer,
cara,
quando ela trabalha em empresa assim.
Você aciona os órgãos competentes, cara.
Não, calma.
Porque
eu tô falando
assim. Não, a gente tem um limiar aí no meio.
Tem uma zona cinzenta. Vamos dizer que a empresa é ruim, mas não te bota chapéu de burro, vai. Então, assim, ela
expõe... Esse tipo de sacanagem pode ou não pode, Abraão?
Não pode. Você quer começar o quadro novo? Bingo binário! Eu vou fazer uma... Sim ou não?
Você
ou não,
vai fazer uma...
Vou fazer uma vinheta, vai falar assim, bim, 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 bingo, binário.
Binário, binário, binário.
Salomão, gente
ranking,
competitiva.
Ranking, não, você chamou o quadro, a gente faz a pergunta, você responde.
Então vai.
Como é que é o quadro? É sim ou não?
Ou
cada hora faz
e ruim. É binário, tem que ser uma ou outra.
E sem explicações.
Ranking entre as pessoas, sim ou não?
Sim.
Mostrar até o décimo lugar, sim ou não?
Não.
Mostrar os últimos lugares, sim ou não?
Não.
Mostrar os últimos lugares internamente, apenas para os gestores, sim ou não?
Sim, óbvio, sim.
Não pode falar óbvio, sim ou não? Chapoca, ajuda aí nas perguntas.
Sim.
Você troca seu carro por uma banana?
Não! Não, então, e aí, ó, então chegamos lá. Eu fiz aqui o meu debut no bingo binário. Agora, qual que é a... O que eu acho, cara? Eu acho que a pessoa que está num ambiente sanguinolento, porque existem essas empresas, cara, tem muita empresa na área de trade, né, trade marketing, que é a galera de... Essa galera de indústria de bebida e tal, que costuma ser pesado, né? Tipo assim, o cara tem uma meta, porque não... Porra, vocês não vão comprar a meta, que é as maluquices, né? Então, o que eu acho, cara? Eu acho que pra essa pessoa, o que ela precisa fazer é muito similar ao que a pessoa que está numa empresa de ambiente legal precisa fazer. Eu acho que ela tem que olhar para quem está performando melhor do que ela e tentar identificar por que, que a pessoa faz isso. Eu só acho que numa empresa que é mais cruel assim, vai ser mais difícil dela descobrir, porque as pessoas compartilham menos.
O cara
menos.
Esconde.
É, então ela vai ter que descobrir tipo, nas entrelinhas. Ela vai ter que olhar nas entrelinhas. E vai ter, não tem jeito, sabe? Vai ter que descobrir nas entrelinhas o que essa pessoa faz. E deixa eu te falar, em alguns casos, você vai descobrir que essa pessoa faz coisas que você não vai fazer, que você não quer fazer. Porque eticamente,
exato.
Você discorda. E aí eu acho que você tem que bater no peito.
O que eu tô falando...
Eu não acho então, nem que é ético, não, cara.
O que eu tô falando, Salomão, o exemplo, o Abano entendeu o que eu tô falando, e assim, o contexto que eu tô dando é mais ou menos esse, assim. E isso, cara, é muito comum, você não precisa botar chapéu de burro no cara, e até nem precisa, Abano, você pegar o cara e botar e falar, ah, aqui, seus burros, vocês não estão atingindo e tal, não é isso. Assim, a competição que eu chamo, pelo menos, de mais sanguinolenta ou de mais visceral, é quando o cara, putz, você chega nesse espírito que vocês estão falando e o cara simplesmente não vai te mostrar o que ele faz. Porque se ele vai chegar em primeiro do ranking, ele quer o dinheiro pra ele, e ele entende que ele compartilhar o que ele sabe com você gera mais risco pra ele. É a competição em que na hora que você comete algum erro ou alguma falha, esse cara vai lá e vai tentar expor a sua falha. É Mario Kart, é o cara que joga casca de banana, entendeu? Então, assim, isso é muito comum, gente. Assim, isso não é... esse é o ponto. A minha pergunta é, um cara que tá nesse tipo de ambiente, ele joga o jogo limpo, dizendo, olha, gente, eu tô aqui, isso aqui é o que eu fiz de bom. Olha, Salomão, você tá num ambiente em que o cara esconde as coisas boas que ele faz pra poder ficar em primeiro no ranking e ganhar o bônus. Ele ganhou no primeiro mês, no segundo mês. Você faz alguma coisa de legal, ele vem te perguntar, Salomão, o que você fez? Deixa eu me inspirar em você pra poder ver o que você tá fazendo de certo pra que eu possa ser um profissional melhor? Sim ou não? Você abre e mostra o que você faz de certo
abro,
ou não?
Eu abro. Sempre abri. Fico incomodado, já fiquei incomodado com isso, mas sempre abri, cara. Sempre abri.
Cara, e essa é a hora assim, de você virar e falar assim, ô, já que eu tô fazendo abri. Isso aqui, me conta o que você fez há 2 meses atrás pra poder fazer aquele negócio, porque, porra, foi do caramba aquilo que você fez.
E sabe que eu já vi muitas vezes, mas sabe o que acontece quando você abre? A pessoa a pessoa não acredita que aquilo é tão bom quanto dela. A pessoa que é fechada para si, ela também é fechada para receber ajuda dos outros. Pessoa que é fechada para ajudar também é fechada para receber. Então ela cai numa armadilha.
Isso é verdade.
Porque ela acaba não usando as coisas que os outros querem contribuir. Então ela se sabota. A verdade é essa.
A outra coisa que você pode fazer é falar assim, cara, você quer saber de verdade? Você tem certeza que quer saber? Aí o cara fala assim, você fala assim, mãe de Nádia Oxóssi. Aí o cara fala assim, quem que é essa cara? É uma pessoa, mas é o seguinte, é longe.
Cara, eu jurava que você
tem tempo,
fala assim.
Você tem tempo pra dirigir até, tipo, o interior do Maranhão? Se tiver tempo, cara, eu te dou o contato.
Você quer saber de verdade?
Você quer saber,
cara,
mas
só
dá
próximo,
pra ir de carro.
Eu sou próximo do chefe porque sempre no final da reunião dou uma palpada na bunda dele. Você quer competir com o pé direito, Abraão.
Tá vendo? A hora que você aperta o Salomão, aí, ó, que dá?
Entrega lá, ele entrega.
Vem com esse papinho aí, ó, que eu abro e tal.
Começa o quadro novo. Assédio ou estratégia? Né, Salomão? É isso? É.
Mas é, cara, ai, tudo...
Cara. Ou nada. É.
Cara, eu acho que nada, nenhuma vitória paga sua consciência, sua... E mais, cara.
Cara, eu sempre...
Daniel San no Karate Kid.
O cara
joga areia no olho, mas estamos ali, como é que chama? Fazendo ali, ó, tira
unha
casaco
no,
pra
unha
casaco.
Unha no calcanhar.
Não, ainda...
Vale.
Não, cara, eu acho o seguinte, não, eu acho que abrir mão de jogar limpo, cara, você não pode, entendeu? Abrir mão de jogar limpo, você não pode. Uma boa, se você é a pessoa que tá disposta a fazer isso, a ser, né, a ser babaca, a derrubar o outro, você tá ouvindo o podcast errado, cara.
Mas também não seja a freira do puteiro, né?
Não,
não
é isso, cara.
Seja,
mas
o
então...
que vai tomar.
Mas é isso, cara.
O que isso significa, Salomão? O que isso significa?
Cara, você... Fica quei. É isso,
você,
cara.
Você tem que ficar ligado. Então, assim, você tá no...
Fica coelho é o seguinte, cara, fica ligado, véio, fica esperto, silencioso, esperto. Então é o seguinte, se você tá num ambiente que é babaca, escroto, sanguinolento, velho, fica esperto pra pular e correr na hora que você precisa pular e correr, e fica de olho.
Coelho,
que tá...
Não é fica naja, né?
É isso, velho, é isso. Então é o seguinte, você não precisa de ir matar os outros, cara, você precisa de correr na hora certa e ficar escondido no tempo certo, você aprendeu o que você precisa, entendeu? E na medida do possível, se você é uma pessoa que combina com a cultura desses três idiotas que estão falando com você aqui, procura um lugar mais legal pra trabalhar também,
bota
enquanto você tá
janela.
Lá. Bota a cara na janela, vai procurar no mercado, porque, cara, deve ser muito...
É estressante.
Sei lá, cara, eu já trabalhei, eu acho que em pelo menos um ambiente assim, né, muito, muito complicado e tal, e é muito ruim, assim, eu não tô falando que você não aprenda, você aprende, mas eu tava quei lá, então, assim... Aprendi, né? Eu era rápido na hora que precisava de correr, eu tava vendo o que tava acontecendo, mas também não quis ficar lá em longo prazo, porque o coelho, cedo ou tarde, ele envelhece, e na hora que ele envelhece, velho, não adianta ficar coelho, porque alguém vai vir e o coelho vai virar jantar. Então,
assim... Você tá falando do quê?
Esse é o episódio mais nonsense da face da Terra. Começou com o Salomão confuso, falou com o Abramo Quay, e agora eu tenho uma dúvida, então, só para completar. A areia no olho foi no Daniel San ou foi no Grande Dragão Branco com o Van Damme?
Não foi areia, foi no Grande Dragão Branco e não é areia.
Aí ele joga um pozinho, um atrás.
É um pozinho. E aí o Van Damme faz aquilo... Fica, né,
isso aí.
E ganha no final. Eu assisti, cara, quando eu era menino, eu assisti 16 vezes aquele filme, cara.
Eu gostava.
Adorava aquele filme. Era o meu filme favorito, velho. De menino, quando eu tinha, sei lá, a idade do César, um pouquinho mais, era o meu filme favorito, velho.
Cara, eu gostava do Rei dos Kickboxers. Era tão legal, cara. Tão legal.
O Van Damme virava pro cara. Como é que é? O Tom Poo virava pro. Não, Chong Li, né? Ele virava pro Van Damme e falava assim: o Van Damme quebrava um tijolo, né? Lá embaixo ele fala assim, muito bom, mas o tijolo não revida. E o Van Damme não tava coei. Ele não tava coei, entendeu?
Então,
não tava.
É
tanto que ele tomou o pozinho no olho.
Cara,
se ele tivesse coei, ele não tomava o pozinho no olho, entendeu?
Uma
não precisava ter passado tanta dificuldade.
Ignorando o pozinho no olho.
Pra bingo corporativo precisa ter repertório, moçada. Ó, tem que assistir lá o Grande Dragão Branco. Pode alugar na locadora mais próxima da sua casa.
Tem que
não
ser
esqueça de rebobinar.
Locadora.
VHS.
Tem que ser locadora. Porque...
Olha só, vai ter, não. Eu particularmente, eu gosto de disputa.
Van Damme.
Saudável através de campanha, através de estímulo. Claro, não fazendo esses maus exemplos que a gente citou aqui, tá? No ambiente corporativo, que é um ambiente um ambiente competitivo na maioria das vezes, naturalmente, independente de campanhas ou de ter esse é o melhor ou esse é o pior, independente da área, tem certas disputas que são disputas de pessoas, né? O que se pode fazer para evitar confronto entre as pessoas? Para evitar disputa entre as pessoas? Se eu quero ter um ambiente muito mais colaborativo do que competitivo, como que a gente pode construir isso? Vocês sugerem aí?
Cara, premiando as coisas que estimulem isso. Então, como é que você premia isso? Por exemplo, eu acho que o melhor jeito de remunerar, né, as pessoas que têm um desempenho espetacular... naturalmente, se remunerando financeiramente mesmo. Eu acho que é o melhor jeito, tá? Só que eu acho que tem jeitos de você premiar bons comportamentos, bons hábitos, vai, né? Comportamentos. Bons hábitos. Então, por exemplo, a gente na Hotmart, o time de atendimento que tem o NPS acima de 90%, 100% das pessoas ganham, sacou? Uma coisa. 100% das pessoas. Né?
Premia
não é
o time.
Premia todo mundo que atinge uma meta específica. É óbvio que quem tiver uma performance superior vai ter a remuneração financeira. Mas se você remunera o time inteiro, né, você entrega para o time inteiro algum benefício, não precisa de ser financeiro, alguma coisa legal, quando todo mundo atinge um comportamento que você gostaria, você estimula o comportamento correto. ao invés de estimular a competição em si. Porque não é a competição, é a pessoa contra si mesma, né? É a pessoa Sim. conseguindo tirar o melhor da carteira dela. É, então eu acho que quando você faz isso, aqui nós estamos falando de comercial.
Esse
né?
negócio de time é ótimo, cara. Eu acho muito legal isso, premiar o time, né?
Premiar o time. E aí você não precisa premiar o time inteiro. Você premia, né? As pessoas tiveram o melhor desempenho ali aquele mês. Por isso que a gente falou aquilo de expor os melhores. Eu acho legal pra caramba isso. Porque eu acho que é estimulante. E não é pra, tipo, eu quero ser melhor do que aquela pessoa. É tipo, putz, eu quero também ser reconhecido, entendeu?
Cria vários modelos pra que várias pessoas possam ser os melhores em alguma coisa. Isso é legal também.
Por exemplo, aqui no bingo, nós somos três, né? Nós temos duas vagas para os melhores da semana. E o Salomão, cara, toda semana ele tenta ficar, mas é muito difícil.
Essa semana não foi, cara. Essa semana não foi. Definitivamente foram vocês dois, sem dúvida nenhuma.
Então tá bom, vamos terminar com o Salomão humilde. Tchau, Salomão, até semana que vem.
Não saiu o bingo, né?
Não, de novo.
Tá falando que competitividade, não. Vocês não são capazes de...
Nós vamos ter que diminuir.
Nem
nós
os vamos ter que diminuir pra três. Aliás, esse ano não saiu, pelo amor de Deus, cara.
Tchau, Chapoca, até semana que vem.
Até mais, valeu.
Muito bom, mas tijolo não revida.